Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus para todo o sempre. E o cuidado do Pai para conosco como indivíduos, e também o cuidado com a nossa congregação. E durante o nosso primeiro semestre, nós fomos, como Esdras já até falou aqui nesta noite, nós fomos profundamente impactados em nossos estudos de conexões pelas ordenanças bíblicas concernentes ao princípio da mutualidade cristã. E neste tempo compreendemos em que em nossa caminhada cristã não há espaço para individualismo e que fomos chamados, convocados e direcionados a termos uma vida de amor, compaixão e afeto uns pelos outros. Nós fomos e ainda estamos sendo profundamente impactados por isso. Em Mateus, no capítulo 28, os versículos 19 e 20, a Bíblia nos diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhe ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Somos chamados para ensinar as pessoas a se conectarem com o Pai por meio da entrega de suas vidas a Jesus Cristo e através de um relacionamento profundo com o Espírito Santo. É interessante e ao mesmo tempo impactante saber que Deus poderia utilizar várias metodologias para fazer isso, fazer com que as pessoas se conectem a Ele. Mas o Pai nos escolheu. O Pai nos escolheu e nos deu esta missão de reconectar pessoas a Ele. Esta missão é nossa como igreja. E por meio dessa nossa unidade cristã, nós devemos manifestar o amor do Pai, contribuindo assim para a transformação e edificação de vidas. É por meio da nossa união, pelo amor, pelo zelo que temos uns pelos outros, que a glória do Senhor é manifesta. E assim contribuímos para a transformação e edificação de vidas. É por meio da nossa unidade cristã. E é evidente que só conseguimos realizar esta gloriosa tarefa nos dada pelo nosso Pai se estivermos conectados intimamente com Deus e com os outros. Somos chamados para termos relacionamentos transformadores, ao ponto de levar as pessoas a se reconciliarem verdadeiramente com Deus. E isto não é porque somos a resposta, mas porque Deus decidiu nos tornar o canal para a manifestação de sua glória. Precisamos entender que a forma como tratamos os outros, como tratamos as pessoas, revelamos quem governa a nossa vida. É por meio do amor que eu demonstro para o meu próximo que eu revelo ao mundo quem é Senhor da minha vida, a quem, Senhor, eu estou prostrado. Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 5, verso 13, na parte A, que somos o sal da terra. E creio eu que todos nós aqui sabemos que o sal, ele deve ser espalhado de uma maneira bem uniforme sobre a refeição, para que o sabor desta refeição seja revelado. É incomum, pode ser que alguém faça isto, pegar um saleiro e despejar todo o sal em um canto do prato, em um único canto. Porém, durante vários anos, como igreja, temos feito exatamente isso. É claro que estarmos em comunhão uns com os outros, dentro da nossa comunidade cristã, é extremamente prazeroso. Mas não podemos esquecer o quanto é poderoso sermos espalhados por todos os confins da terra. É prazeroso e é poderoso isso, e isto é a missão que Deus deixou para a sua igreja, para os discípulos de Cristo, para que sejamos espalhados por toda a terra, para que preguemos o evangelho da graça para todas as nações, todas as criaturas, todos os povos. Não podemos, mesmo que gostemos, achemos prazeroso, ficar em um local só. Devemos ser espalhados para levar a mensagem de esperança, a mensagem de salvação. E uma vez que sabemos que somos o sal da terra, então, quais motivos levam alguns cristãos a não se relacionarem com pessoas não crentes? Se somos sal da terra, se temos ciência disso, por que não nos relacionamos com pessoas não crentes? Um dos motivos, porventura, pode ser por interpretações erradas da Bíblia, como em alguns trechos que falam lá no livro de Tiago, que diz: a amizade do mundo é inimizade com Deus, não sois do mundo. E também fala: sai do meio deles, apartai-vos. Queridos, o mundo ao qual o texto se refere não é o mundo físico, não são as pessoas, mas é o sistema mundano e o pecado. Então isto não é um empecilho. Pode ser que alguém diga que uma barreira é também pelo medo do perigo espiritual que há em conviver com não crentes. Há cristãos que creem que, pelo simples fato de estarem na companhia de um não cristão, correm o risco de se contaminarem espiritualmente. No entanto, quando o nosso interesse é usar o relacionamento com esses não crentes para gerar o conhecimento de Cristo, não seremos expostos, mas cresceremos. Temos o exemplo do próprio Jesus, que indiscriminadamente alcançou a todos. Jesus quebrou paradigmas daquela sociedade para alcançar muitos. Ele foi de encontro ao que aquela sociedade acreditava. Destroçou qualquer paradigma religioso da época para encontrar pessoas. No entanto, ele não se deixou influenciar, mas influenciou. Mas se em algum momento nos sentirmos negativamente paralisados, persuadidos por ideias e atos de outra pessoa, é claro que é hora de escapar, pelo menos por algum tempo, e nos fortalecer, buscar conhecimento do céu, buscar discernimento do Espírito Santo. É essencial que permaneçamos como a influência dominante em questões morais e espirituais. E só conseguimos isso estando debaixo da autoridade do Espírito Santo e em íntima comunhão com Ele. Pessoas também falam que não convivem e não se relacionam com os não crentes pelo risco da sua reputação. E isto é uma preocupação válida e digna a ser discutida. Porque alguns cristãos que você conhece aqui da igreja ou de outros lugares, que sabe que você é cristão, provavelmente vão interpretar mal os seus esforços de relacionar-se com um incrédulo. Jesus, e eu quero falar uma coisa bem séria aqui para vocês, Jesus não arriscou a sua reputação para alcançar você. Ele simplesmente arruinou a reputação dele. Inclusive, ele foi acusado de glutão e beberrão. Então Cristo não se preocupou com a reputação dele. Ele se preocupou em alcançar o perdido. Então isto também não é uma desculpa para não se relacionar com não crentes. Outros falam que também um dos motivos é o desconforto pessoal. Falam que é difícil manter intimidade com o tipo de pessoas com as quais andávamos no passado. A linguagem delas nos incomoda. O senso de humor é inconveniente e embaraçoso. E os valores instáveis nos fazem perguntar se a brecha espiritual que estamos abrindo vale a pena. Então, queridos, essa sua reação é natural. Esse desconforto é natural. Mas precisamos vencer. Porque a nossa missão é ser sal da terra, é ser luz do mundo, é levar esperança para esse mundo. Então, diante desses questionamentos, o Espírito Santo nos lembra que somos o meio que Deus escolheu para alcançar pessoas no mundo. E para concluirmos o nosso primeiro período, o nosso primeiro semestre do ano, de ministrações acerca do cuidado que devemos ter, não apenas para os que pertencem a esta casa, mas para com todas as pessoas do mundo, é que estaremos iniciando hoje a série de mensagens Relacionamentos, a chave para o cuidado. Nessa série, nós abordaremos os seguintes temas: mentalidade transformadora, sensibilidade espiritual, atitude proativa e coração pastoral. Amém? Para cuidarmos, e hoje, né, nós, o sermão de hoje, nós falaremos um pouco sobre mentalidade transformadora. Para cuidarmos uns dos outros e do nosso próximo, formando discípulos de Cristo, a nossa mentalidade deve ser focada em transformar a realidade de forma propositiva, como Jesus fez, como eu já disse aqui. Jesus, de forma propositiva, quebrou paradigmas em seu tempo. Veremos hoje que na história de Nicodemos, como Jesus Cristo demonstrou uma mentalidade focada na transformação de Nicodemos. Então eu peço a vocês, que seja na Bíblia física ou digital, que abram no Evangelho de João, no capítulo 3, os versículos de 1 a 18, não será projetado. E peço que, se você não trouxe sua Bíblia, se una com alguém aí do seu lado e leiam e acompanhem a leitura atentamente deste diálogo, deste texto. Amém? Diz assim, o capítulo 3 de João, do versículo 1 ao 18. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Curve suas cabeças e oremos mais uma vez. Pai querido, te rendemos graças por tudo que o Senhor já falou conosco, por meio dos louvores, por meio de todas as orações que aqui já foram feitas. E agora, Senhor, clamamos para que continues falando conosco por meio da tua palavra. Esta palavra que é vida, esta palavra que é bússola, que é luz para o nosso caminho. Que o teu Espírito Santo ministre poderosamente em nossas vidas aquilo que o Senhor tem preparado para nós. É o que te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amados, eu considero particularmente o texto que acabamos de ler um dos mais ricos e profundos diálogos de toda a Bíblia. Nele, o mestre ensina com riqueza de detalhes como ser sal na terra, como se adaptar a situações sem, porém, deixar os valores eternos de lado. Ele nos revela como ter uma perspectiva verdadeira do reino. Jesus nos ensina que para ter uma mentalidade transformadora é preciso entender a cultura das pessoas que você deseja se conectar. Versículo 2, no verso A do capítulo 3 que lemos, diz: ele veio a Jesus à noite. Jesus conhecia a realidade de Nicodemos, sabia de sua relevância dentro da sociedade judaica. Nicodemos era rico, importante, religioso e muito influente. E sabemos em nossos dias que pessoas assim, eles vivem de uma forma muito diferente dos demais. Então Cristo sabia que para se conectar com Nicodemos, para ter um relacionamento genuíno com Nicodemos, era necessário fazer alguns ajustes específicos. E uma adaptação essencial para aquele momento foi aceitar receber Nicodemos à noite. Porventura, Jesus já poderia estar cansado em seu momento de descanso, depois de um dia intenso de ministrações, de pregação, de curas. Mas ele sabia que para ter um relacionamento com Nicodemos, ele precisaria sacrificar o seu tempo de descanso. E provavelmente, Jesus Cristo sabia que provavelmente durante o dia era inviável se encontrar com Nicodemos, por todas as atividades e funções inerentes ao cargo que Nicodemos exercia, e também pela sua posição dentro do judaísmo. Seria um escândalo se esse encontro fosse durante o dia e em público. Jesus sabia disso. Então ele fez uma adaptação específica para atender Nicodemos. Então aprendemos com Cristo que se queremos alcançar e servir pessoas em nossa geração, temos que recebê-las considerando a cultura delas. E como Jesus fez transportá-las para o reino de Deus? É necessário entender o contexto no qual elas estão inseridas, o contexto de vida, um contexto de classe social, de educação, é preciso compreender isso. Nós, cristãos evangélicos, temos uma tendência errônea de pensar que todos pensam como nós pensamos, e não é assim, a realidade não é essa. Devemos entender as pessoas assim como Jesus nos entende. Precisamos ser instrumentos de Deus para ajudá-las a conhecerem e se conectarem com o Pai Celestial. Precisamos conhecer a realidade delas, e na medida do possível devemos realizar algumas adaptações específicas para que essa conexão ocorra, esse contato ocorra. Eu também aprendo com Jesus que para ter uma mentalidade transformadora é preciso ser uma pessoa simples. Verso 3: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como cristãos, não precisamos ser esquisitos ou extravagantes dentro da nossa cultura local. O evangelho de Jesus é simples e objetivo. Não há necessidade de complexidade. Pregar é falar tudo aquilo que o Senhor tem revelado na fé cristã. Ou seja, é falar sobre tudo que Deus já revelou aqui nesta Bíblia, na Bíblia. É falar sobre ela. É revelar os ensinamentos e os princípios que aqui estão. Não é necessário complexidade e nem sermos extravagantes. O evangelho é simples, objetivo e poderoso. E isso, a nossa pregação, ela não deve ser confusa ou demasiadamente difícil, como Paulo lembra lá em Coríntios, no capítulo 1, versículo 13: pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. Portanto, nossa pregação, ela deve ser honesta, clara e de fácil entendimento. Nossa missão é fazer com que as pessoas conheçam o evangelho, para que sejam transformadas em seus corações, acreditem no amor de Deus e se tornem cristãs. Queremos apresentar ao Senhor Jesus discípulos genuínos e inteligentes, pessoas que compreendem a fé cristã e creiam que ela é a verdade e que ela é o único caminho para a salvação. Essa é a raiz e a essência da nossa pregação. Jesus não pregou teologia. Seu foco eram as boas novas. E quais eram essas boas novas? O anúncio da nossa condenação, seguida da notícia de esperança e salvação oferecida por Ele. Cristo trouxe o diagnóstico da humanidade, mas também Ele trouxe a cura. Esse deve ser o nosso primeiro ensino para o perdido, as boas novas do Evangelho de Cristo. Após ele entender a obra redentora, aí sim devemos nos debruçar sobre o conhecimento aprofundado de quem Deus é e de sua obra, estudando a teologia. Mas no primeiro momento, em nosso relacionamento que expressa o cuidado do Pai, não há necessidade disto. Em nossa conversa com um não crente, quanto mais simples formos na entrega das respostas, mais efetivos seremos. O Mestre Jesus também nos ensina que para ter uma mentalidade transformadora, é preciso investir tempo na vida das pessoas interessadas. Versículos 4 e 5. do capítulo 3 de João. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, Nicodemos. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus recebeu, ouviu, falou, ilustrou e ensinou com toda a atenção necessária. É bastante interessante que várias pessoas questionam a pergunta feita por Nicodemos, acham a pergunta simplista diante toda a sabedoria que aquele homem tinha de sua importância e das funções que ele exercia. O fato é que, de simples, a pergunta de Nicodemos não tinha absolutamente nada. É necessário, irmãos, reconhecer a profundidade da natureza das perguntas de Nicodemos e a profundidade das respostas de Jesus. É evidente que Nicodemos sabia que é evidente que Jesus sabia que Nicodemos não estava falando sobre entrar realmente no ventre de sua mãe de volta. É evidente isto. Nicodemos sabia que isto era incapaz, não poderia acontecer. Mas devemos lembrar que no período de Nicodemos, a obra do Espírito Santo ainda não tinha se manifestado. Nicodemos não tinha um discernimento vindo do Espírito Santo. O que ele tinha eram os escritos judaicos. Então ele tinha questões, ele tinha dúvidas. Por acaso um velho vai voltar para o ventre da sua mãe? É claro que Nicodemos usou uma figura de linguagem, mas as verdadeiras perguntas que ele queria fazer era a seguinte: mestre, a história pode ser revertida? Pode haver uma nova criação? Por que, mestre? A história tem se movido desde a criação, desde o pecado de Adão. Como? Eu não entendo como essa história pode ser desfeita. E Jesus responde dizendo que a história não deve ser revertida ou desfeita. Antes, o novo nascimento vinha de cima, ou seja, da água e do Espírito. E o significado era que o homem teria um novo nascimento quando as águas do céu fossem aspergidas sobre ele pelo Espírito de Deus. O fato é que Jesus investiu tempo, ouviu e ensinou uma pessoa que estava interessada em aprender mais sobre o reino de Deus. E isto fez toda a diferença. Jesus também me ensina que para ter uma mentalidade transformadora é preciso nunca se satisfazer com a vida de religiosidade e superficialidade. Versículo 10: disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Jesus aqui traz mais um ensino poderoso para a vida de Nicodemos e para as nossas vidas. Ele nos ensina que devemos deixar a superficialidade e a nossa religiosidade, que fala alto muitas vezes, de lado. Que precisamos continuar buscando todos os dias por um relacionamento cada vez mais íntimo e profundo com o Senhor. Não devemos nos acomodar com o que já aprendemos. Temos uma infinidade de outros novos conhecimentos para adquirir. Então, queridos, não se conforme com a superficialidade. Busque e clame ao Espírito Santo por mais sabedoria do alto, por mais conhecimento, por mais entendimento e discernimento. Que possamos ser como Jesus, honestos, autênticos e profundos. Chega de andar na mesmice. Chega de se conformar com o raso. Busque a profundidade da intimidade com o Senhor, do conhecimento e da sabedoria que vem do alto. Um último tópico para finalizar o sermão de hoje. Eu aprendo com Jesus que para ter uma mentalidade transformada é preciso apresentar o coração do Evangelho original. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, este versículo está entre os versículos mais conhecidos da Bíblia. E Jesus o declarou de uma maneira toda especial para uma única pessoa. Um homem que estava interessado e buscava a Deus. Um homem que estava interessado e buscava a Deus. Para este homem, Jesus revelou o coração do Evangelho. Para este homem, Cristo encerra este profundo diálogo de uma forma simples, honesta, verdadeira e amorosa. Ele revela o coração do Evangelho da Graça para Nicodemos. Ele revela isto para Nicodemos. Ele resume toda a conversa, tudo que foi debatido anteriormente em uma única palavra: amor. Havia uma sentença de morte, mas o amor decidiu se doar em resgate de muitos. Este importante homem judeu compreendeu que acima da religião, acima do cargo que ele exercia, está a nossa necessidade de salvação. Jesus ama todos nós. Decida amar. É simples assim. Versículo 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Nós, igreja, somos responsáveis em levar a mensagem da salvação e não de condenação. Somos agentes de reconciliação. Somos pregadores de esperança e não de medo. Somos o povo da inclusão, não da exclusão. Não estamos aqui, queridos, para julgar ninguém. Estamos aqui como embaixadores do Rei e temos a missão de pregar o Evangelho de Cristo. Quem condena é a incredulidade, não é a fé, a igreja, as pessoas ou muito menos Jesus. Que possamos seguir os passos do Mestre e nos tornarmos reconciliadores. Nicodemos foi aceito e recebido e se tornou um discípulo. Jesus respondeu suas perguntas. Jesus saiu do seu conforto, sacrificou o seu descanso para servir a necessidade de uma pessoa. Jesus revelou o coração do Evangelho para uma pessoa. E isso fez toda a diferença. Cristo serviu Nicodemos. Nicodemos se tornou discípulo de Jesus e serviu Cristo em seu sepultamento. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. As pessoas estão buscando lugares de confiança para pertencer. E Jesus se mostrou confiável para Nicodemos. Em nenhum momento Jesus expôs Nicodemos. A mentalidade transformadora de Cristo conduziu Nicodemos a um novo nascimento. E a sua história foi completamente modificada para a glória de Deus Pai. Eu peço que vocês abram bem os olhos agora e prestem atenção aqui em mim. Irei de forma simples e objetiva tentar aqui ilustrar para vocês porque considero esse diálogo entre Jesus e Nicodemos como um dos mais profundos de toda a Bíblia. Queridos, quando o Pai nos criou, Ele nos criou perfeito. Ele nos criou como a sua obra-prima. Olha para cá, como se fosse essa folha aqui em branco. Perfeita para os objetivos a qual ela foi fabricada. Sem amações, sem rasuras, perfeita aos olhos do Pai. Só que, com a desobediência do homem e a entrada do pecado, aquilo que era perfeito começou a se deteriorar. Aquilo que era a perfeita criação do Pai foi corrompida, foi amassada, foi destroçada. O relacionamento foi quebrado. A comunhão foi desfeita. A criação não era mais a mesma, apesar de que a essência ainda é a mesma. Assim ficou a humanidade depois que o pecado entrou no mundo. Nicodemos estava assim quando ouviu falar de um tal de Jesus que estava pregando sobre o reino eterno, o reino de Deus, e sobre um novo nascimento. Então ele se interessou em aprender mais sobre o Pai. Ele se interessou em buscar mais de Deus. E foi ao encontro de Jesus. Chegando lá à noite, provavelmente ele imaginava que ia encontrar alguém cansado, alguém que não estaria disposto para ouvi-lo. Talvez alguém que o rejeitasse por causa das horas. A pessoa só queria descansar, só queria dormir. Mas Nicodemos encontrou alguém com uma mente transformadora. E sua vida, que estava assim, começou a se transformar. Começou a desamarrar. Começou a querer voltar seu estado inicial, o estado que ela foi criada. Cada pergunta respondida por Jesus, ocorria algo profundo dentro de Nicodemos. E no final daquele diálogo, sua vida tinha sido refeita desse jeito. Não, queridos, a vida de Nicodemos não ficou assim. Ela não ficou assim, queridos. Quando Jesus nos encontra, não somos remendados ou desamassados. Não permita que o inimigo lhe diga isto, pois é mentira. Quando a história de Nicodemos, a minha e a sua história, se encontram com Cristo, o velho homem morre e você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. É isso que acontece quando o evangelho da graça nos encontra. A sentença de morte é retirada, a condenação é retirada, o Espírito Santo nos batiza, as águas do Espírito vêm sobre nós e passamos a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há, somos salvos, somos libertos. É isto que acontece, queridos, quando encontramos alguém com a mentalidade transformadora. Encontramos alguém que não liga para o nosso estado financeiro, físico ou emocional. É isto que acontece, um novo nascimento, uma nova criatura. Quando temos um encontro genuíno com Jesus, quando a história de Nicodemos, a minha e a sua história, pareciam ter chegado ao fim. Oh, aleluia. E a sentença de morte parecia inalterada. A graça do Pai nos alcançou. Jesus é o plano perfeito de Deus. Com uma mente totalmente transformadora, Ele nos encontrou, nos ouviu, e mesmo sendo indignos, resolveu nos amar. Quando encontramos com Jesus, queridos, o velho homem morre, temos um novo nascimento, somos nova criatura em Cristo Jesus. É isto que uma mente transformadora pode fazer na vida de alguém. É isto que uma mente transformadora pode fazer na vida de quem ainda está escravizada pelo pecado. Que o nosso desejo seja termos a mente de Cristo, sermos parecidos com Jesus, e que nada em nós possa impedir as pessoas de verem quem Jesus verdadeiramente é, e de amar quem Jesus é. Que não sejamos a barreira que vai impedir pessoas escravizadas pelo pecado de se reconectarem com o Pai. Mentes transformadoras, clama a igreja por isso. Pai, transforma a minha mente. Que a minha mente, ó Pai, leve amor, leve cuidado, leve zelo. E que tudo seja para a honra e glória de Jesus.